A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos a esse episódio 353 desse podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host, e hoje continuaremos a nossa série, nossa intrépida aventura, tentando entrevistar todos os 32 times da NFL, torcedores, pessoas que falam sobre os times, que analisam com a lupa em cima dessas franquias. E hoje, vocês estão vendo, a gente vai falar sobre Kansas City Chiefs. Para isso, eu tenho uma presença especial da equipe do Chiefs Kingdom Brasil, começando recebendo ele, que vocês já ouviram em outros episódios por aqui, Matheus Prudente. Seja muito bem-vindo, Matheus.
Fala, Danilo, fala, galera, muito obrigado por mais o convite aqui, sempre bom estar aqui no Famblinho, né, como é carinhosamente chamado, o Fumble na Net. Então, vamos lá falar de Chiefs de novo, porque vai tá vindo uma off-season bem pesada pra gente, tanto no draft, quanto nas contratações, e aí a gente vai falar um pouco sobre como o Chiefs aí vai ficar na temporada, né.
Isso também pela equipe Chiefs King do Brasil, mas estreante aqui no Fumble na Net, o Carlos. Seja muito bem-vindo, Carlos.
Bom dia, tarde, noite para todos os ouvintes. Obrigado, Danilo, pelo convite. Vamos dar o nosso panorama aí da franquia que a gente acompanha. Eu, particularmente, há já mais de 20 anos. Mas, enfim, estamos prontos aí. Valeu.
É isso. Vocês sabem como é que funciona aqui, amigo ouvinte. A gente vai bater um extenso papo sobre o Kansas City Chiefs, mas só depois que a gente voltar do nosso bloco de recados. Não sai daí. Bom, sempre lembrar vocês de acessarem fumblenanet.com.br e conferir esse extenso, esse enorme hub de conteúdo de esportes americanos. Estamos chegando aos 60 podcasts falando de NFL, e aí você tá ouvindo o Fumble na Net, você curte NFL, mesmo não sendo torcedor do Chiefs. O esportismo também tá comentando a NFL, mais 23 podcasts franquias, entre eles o Chiefs Kingdom Brasil, né? Você pode conferir também NBA com o Noir, o podcast, e mais 12 podcasts franquias. Você vai pra MLB, tem o Rebatida Podcast, dando a cobertura da Major League Baseball, o Show Antes do Show, falando um lado mais prospectos, minor leagues, draft, college baseball, nessa fase do pessoal mais jovem, mas também temos 12 podcasts de franquias do baseball. Na NHL, a gente tem 2 podcasts da equipe NHL Brasil, o Tic Tac Go e o Icecast, mais 3 podcasts de franquias. Essa é uma rede que a gente ainda está começando. Então, se você curte fantasy futebol, tem um Contando Jardas, então 59 em total, estamos quase em 60. Você pode conferir tudo isso, não só no nosso site, como também nas melhores casas do ramo podcast: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, ou no seu agregador preferido. E aonde quer que você esteja ouvindo, não deixa de recomendar para os seus amigos, faz com que todo esse grande projeto que a gente tem chegue para mais e mais pessoas, e para que ele suba no ranking. Você deixa lá 5 estrelas se você ouve na Apple, você deixa o seu follow se você ouve no Spotify, se você ouve no Deezer, no Google Podcasts, etc. Tudo isso melhora a posição nos famigerados algoritmos. Acompanha todos esses lançamentos, troca uma ideia com a gente nas nossas redes sociais, é @FumbleNaNet no Twitter, no Instagram, no Facebook e no nosso grupo no Telegram, tá? Tudo isso é a forma mais rápida de você entrar em contato com a gente e conferir tudo o que tá acontecendo nessas grandes ligas. Mas vamos dar uma pequena pausa antes da gente voltar para falar de Kansas City Chiefs. Matheus, Carlos, normalmente a gente começa esse papo falando de free agency, e o Chiefs não tem como a gente começar diferente se não falar dos impactos do Super Bowl 55. Era uma expectativa de um enorme jogo, mas alguns desfalques acabaram complicando um pouco a situação do Chiefs. Não é que o time ficou totalmente indefeso, mas foi difícil. O setor de linha ofensiva particularmente foi bem afetado para aquele jogo, e aí uma grande consequência disso é você ver uma grande leva de linha ofensiva deixando o time nessa free agency, Matheus. Os dois tackles titulares, o center titular foi embora, tem guard retornando ou não. Como é que ficou essa situação de, especialmente linha ofensiva, mas da free agency como todo do Chiefs? Como é que você avalia isso?
É, o Brett Veach, né, que é o GM do Chiefs, ele deixou claro que ele não quer que fique, não quer que aconteça o que aconteceu na temporada passada. O Chiefs sofreu muito desde o começo da temporada com a ausência do Laurent Van Tardif, né, e também com a ausência do Lucas Niang, né, que deu, os dois geram opt-out, né, cada motivo diferente. Nesse ano o Chiefs investiu muito em linha ofensiva, trouxe o Joe Tunney, trouxe o Orlando Brown em troca com o Baltimore Ravens, trouxe o Austin Blight, além de obviamente conseguir renovar com o Andrew Wiley, mas o investimento do Chiefs nessa temporada foi justamente para não deixar ter o acontecer o que aconteceu na temporada passada. Trouxe o Creed Humphrey no draft, trouxe o Trey Smith no draft, renovou também com o Mac Ramers, contratou o Austin Blight, o Joe Tunney e toda essa galera justamente para dar um depth maior, né, para nossa linha ofensiva. Aí a gente vai ter a volta do Vernon Tardif, vai ter a volta do Niang, vai ter uma linha ofensiva carregada de gente para proteger o Mahomes, para não deixar acontecer o que aconteceu no Super Bowl, né? Eu acho que deixou bem muito claro qual foi o maior problema da derrota do Chiefs, e o Brett Veach investiu bastante para ter uma linha ofensiva mais forte para o Mahomes nessa temporada.
Eu nem acho que faltou investimento na temporada passada, não. É óbvio que o investimento essa temporada é muito maior. Está investindo não só na linha ofensiva titular, mas os reservas estão se configurando aí para ser um grupo de alto potencial também, principalmente na posição de guard. Ano passado o Chiefs deu um azar tremendo com lesões, né? Perdeu o Kelechi Uzomah na semana 5. Aí ele era o melhor jogador do jogo corrido e o Clyde Edwards-Helaire começava a funcionar correndo atrás do Kelechi Uzomah, ele machuca o jogo corrido do Chiefs, que já era pouco. Acaba, na semana seguinte perde o Mitchell Schwartz, porque ele entra para jogar contra o Buffalo Bills, não consegue, tem um problema nas costas, não volta mais, e aí culmina no Super Bowl, nas vésperas do Super Bowl lá na final da AFC, perdendo o Eric Fisher. E no meio da temporada também o Chiefs sofreu demais com alguns titulares que não conseguiram jogar e perderam alguns jogos, né? Não foram perdidos pela temporada toda, mas chegaram a perder alguns jogos. Ficou misturando muito, o guard virando tackle, e realmente a linha não teve continuidade, né? A campanha de 14-2 realmente mascarou esse problema que teve a linha do Chiefs durante 2020 inteiro. Mas assim, não faltou investimento tanto. Foram três lesões de jogadores titular e o opt-out do calouro Lucas Niang foi draftado. Mas o investimento para essa temporada dá muito mais segurança, principalmente, né, além de ter reservas bons, pro Chiefs correr a bola, que é uma coisa que não estava acontecendo.
É, você viu mais tendências assim, tanto dadas pelo próprio Super Bowl ou outras coisas que vieram dessa free agency? Algum outro destaque que vocês queiram dar?
Olha, na free agency a gente gosta de sempre fazer nosso podcast de free agency também, analisando cada contratação, né? Eu acho que é outro impacto que a gente pode, outro jogador pode impactar, é o Jaron Reed, né? Que é o defensive tackle, né? Que veio do Seattle Seahawks, numa equipe que joga no 4-3, que nem o Chiefs, né? Ele vai conseguir ter muito espaço no meio da linha e também abrir espaço pro Chris Jones, né? Que é o que vai ser o companheiro dele ali no meio da linha defensiva. Então, ano passado a gente tinha um Derek Nari, que era um cara muito forte no jogo terrestre, mas não conseguia chegar no quarterback. Agora a gente tem um cara mais completo, que é o Jaron Reed, que vai conseguir fazer as defesas se preocuparem tanto com ele quanto com o Chris Jones na hora de pegar o quarterback, né? No caso. E eu acho que isso também é uma tendência do que aconteceu no Super Bowl, né? Porque nossa linha defensiva foi totalmente trucidada pela linha ofensiva do Tampa Bay Buccaneers. E isso já vinha acontecendo desde o primeiro jogo dos playoffs contra os Browns. Já não conseguiu ter uma grande atuação da linha defensiva contra os Browns. E é por isso que a gente também tá querendo uma produção melhor do Frank Clark. A gente draftou um cara bem forte também no draft pra linha defensiva. Então, eu acredito que o Jaron Reed vai ser um impacto bem interessante para esse time, mas ainda queria mais investimento na linha defensiva do que teve nessa free agency.
O Danilo perguntou se teve algum outro reflexo do Super Bowl. Eu diria que em menor escala quando comparado com a linha ofensiva, mas a posição de wide receiver número 2, né, em que o Sammy Watkins jogou o Super Bowl bem baleado, foi bastante perseguida pelo Brett Veach nessa free agency, né? Ele foi com tudo atrás do Juju Smith-Schuster, que acabou renovando com o Steelers. Ele foi atrás do Josh Reynolds, né, não conseguiu assinar com ele, e o Chiefs ainda tem uma incógnita ali nessa posição de wide receiver número 2. Então, o Vitch, ele fez sim uma investida para tentar corrigir isso, porque, como a gente viu no Super Bowl, se você consegue marcar muito bem o Travis Kelce e o Tyreek Hill, não tem uma terceira via em que você pode confiar, né? O Mahomes ficava lá correndo e olhando, e aí, cara, o que se apresenta? E isso, infelizmente, ainda não foi resolvido. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, o que o Chiefs faz com essa posição de wide receiver número 2.
É, porque ainda tem a possibilidade, obviamente, de contratar o Didi Westbrook, né, nesse momento, que é um free agency que era do Jacksonville Jaguars, que ainda não foi contratado, e o Chiefs está nessa briga aí para contratar o Didi Westbrook, acho que com o Vikings e com mais um time aí, com esse sim. Mas o Westbrook é uma possibilidade no Chiefs, sim.
Acho que também, comparado com os nomes que o Carlos trouxe, o Juju, até o Josh Reynolds, Didi Westbrook tá claramente numa prateleira abaixo. Não é exatamente uma solução garantida para o wide receiver 2. Ele pode compor bem um elenco, principalmente se você começa a comparar com outros jogadores que foram trazidos, um Antonio Callaway, um Tajay Sharp, mas longe de estar tá garantido.
Eu acho que ele nunca teve uma equipe boa o bastante, né? Acho que lá no Jaguars ele nunca teve uma consistência, né? Porque ele nunca teve um quarterback que você possa confiar. Quando ele começou a ter, né? Tinha o Nick Foles lá, e aí o Nick Foles machuca, o Gardner Minshew toma a titularidade, troca o Nick Foles, o Gardner Minshew volta a ser o Gardner Minshew, e agora quando chegou um quarterback de verdade no Jaguars, ele não vai estar lá. E ele também sofreu muito com lesão, né, cara? Vamos lembrar disso, mas pra mim ele tem potencial sim pra ser um cara que o Chiefs, que pode ser aproveitado pelo Chiefs. E acho, me agrada muito porque a gente, como o Carlos falou, a gente não tem exatamente o nosso wide receiver 2 definido, né? A gente tem uma briga ali entre o DeMarcus Robinson, o Brian Pringle, o recém-chegado Cornell Powell, mas a gente não tem um wide receiver 2 definido no momento com a saída do Sammy Watkins. A gente, ativo aqui no Brasil, aposta muito no Brian Pringle, mas não acho que ele vai ter um impacto de wide receiver 2 nessa temporada ainda.
É isso, então vamos continuar falando de reforços, já partindo pro draft. O Chiefs tinha a escolha 31, né, como o time vice-campeão da temporada, resolveu trocar ela pelo Orlando Brown, que particularmente acho um valor ótimo, dá uma escolha 31, uma de terceiro, uma de quarto e uma de quinto do ano que vem, recebe uma segunda de volta, já para compensar essa terceira perdida, basicamente. Então, acho um valor ótimo e tem tudo para render muito bem como left tackle. Então, o Chiefs começa essa história com duas escolhas de segunda rodada: Nick Bolton, Creed Humphrey, um linebacker, um center, Joshua Kendall, defensive end, Florida State, Noah Gray, tight end, Cornell Powell, wide receiver, e Trey Smith, guard. Vocês têm uma avaliação positiva desse draft, Carlos? Vocês acham que, em termos de necessidade, em termos de talento, o Chiefs saiu com uma boa adição, um bom grupo?
Olha, a avaliação é muito positiva do draft, sim. Acho que a grande maioria dos torcedores ficaram bastante satisfeitos, apesar da primeira escolha do Nick Bolton ser um pouco controversa, pelo fato não de que ele não seja um bom jogador, um bom jogador defensivo com um certo potencial para contribuir, mas pelo fato de que ele não resolve muitos problemas que o Chiefs tem ali no meio do campo, que foi onde o Tom Brady atacou sem parar no Super Bowl com muito sucesso, né? Ele não resolve os problemas que o Chiefs tem por ali. Ele vem para jogar, pelo visto, só os dois primeiros downs, né? E a defesa do Espanhol no terceiro down tá sempre em dime, e o Nick Bolton não é, pelo que mostrou no college, parece que ainda não tá pronto para ser referência nesses pacotes em dime. Então, muita gente achou um desperdício pegar um linebacker que não vem resolver todos os problemas com a posição número 2, quando você tinha o Terrence Marshall disponível, né, para resolver esse problema do wide receiver número 2 que eu citei. Então, essa escolha em si foi um pouco controversa. As escolhas restantes, o pessoal gostou bastante. O Creed Humphrey vem para fechar ali com o Joe Tooney, com o Orlando Brown, um lado esquerdo de linha ofensiva muito forte por muitos anos. No lado direito, com o sexto round, Trey Smith, é esperado que ele tenha ali um primeiro ano para se adaptar, para ver se alguns problemas médicos que ele teve no college já estão superados, e que a partir do segundo ano ele já seja também uma força. Então, nesse sentido, da offensive line, que é o principal problema, o draft também foi muito bem feito, e os outros outros jogadores vêm com muito potencial de contribuição. O tight end, o Noah Gray, para pacotes mais variados ali, de pessoal 12, né? Um running back, dois tight ends, que agora parece uma nova tendência, né? Quando você vê o Belichick.
Noah Gray, carinhosamente chamado por mim pro novo Travis Kelce.
Baby Zeus, né? Que o pessoal tá falando. Então, esses pacotes aí de personnel 12, o Bill Belichick tá voltando com eles, né? Ele tentou lançar a tendência ali no início dos anos 2010 lá com o Gronkowski e Aaron Hernandes. Foi interrompido por tudo que aconteceu com o Aaron Hernandes e tal. Mas o Belichick tá voltando com isso. O Andy Reid dá a impressão, fala, não, peraí, eu tenho algumas coisas no meu playbook aqui pra fazer com dois tight ends em campo, né? Você tem o Cornell Powell, que é um wide receiver que todo mundo tem absoluta certeza que vai ter contribuição essencial no Special Teams, que pra quinta rodada já tá ótimo, só que ele é um dark horse ali pra esse famigerado wide receiver número 2, né? Ele tem um biotipo físico pra isso. Então, a outra escolha na quarta rodada é um defensive end, o Kendall, né? De cara pra ser desenvolvido num primeiro ano, não vai ver muito campo no primeiro ano, mas o que o pessoal tem falado, né? Os comentaristas, os podcasts que eu escuto lá do pessoal em Kansas City, o que o pessoal comenta muito é que ele é um defensive end moldado pro espanholo, né? Quando a gente lembra das defesas do New York Giants do espanholo, ele tinha ali Ozzie Umeniora, Justin Tucker, esses defensive ends longos, né? Os caras bastante altos e ágeis, só que ele tá muito cru ainda, né? O Florida State tinha lá um coaching staff muito controverso e tal, parece que ele não foi muito bem lapidado, e é esperado que no primeiro ano ele não veja muito o campo, mas espera-se que, se ele conseguir ali fazer uma boa transição para a NFL, possa contribuir também a partir do segundo ano. Então, assim, no geral, a gente, né, nós como torcedores, ficamos bastante satisfeitos.
Eu compartilho da minha ideia do Carlos, cara. Até a pick do Nick Bolton, que a gente teve uma discussão, eu e o Luan lá da Tiskinga também, a gente brigou por causa do Nick Bolton. Eu gostei bastante do Nick Bolton. Eu acho ele um ótimo tacleador. Acho que ele consegue contribuir bastante naquele linebacker que é sideline, né, que a galera chama, que a gente não tinha, porque o Anthony Hitchens era pra ser esse cara, mas não tava sendo. Chegou o Willie Gay, já melhorou bastante. Eu acho que vai melhorar ainda mais com o Nick Bolton. Ah, mas ele não tira o Benimon de campo. Tá, mas ele consegue contribuir de uma forma que o Benimo, ele não vai ser tão necessário como ele era na temporada passada, porque o problema não é ele estar em campo, o problema é ele ser necessário. E com o Nick Bolton e com o Willie Gay, ele não vai ser necessário mais do que era na temporada passada. E outra coisa, a gente pode usar, por exemplo, já que a galera não quer o Daniel Sorensen no fundo do campo, usa ele como híbrido. O Daniel Sorensen não é um tacleador ruim, ele só é ruim marcando, basicamente. Então deixa ele lá como híbrido entre safety e linebacker, deixa ele fazer as suas joinices, como o Daddy Dan lá, que a galera gosta de falar. E, cara, já é uma melhora muito grande na defesa com o Nick Bolton no linebacker. As outras escolhas, como o Carlos falou, tem o Creed Humphrey, que deve ser o titular do Chiefs. Eu espero que seja, mesmo com o Austin Blight lá, eu espero que ele seja o titular do Chiefs. Tem o Trey Smith, que se ele conseguir passar por esses problemas cardíacos, né, que ele tem, ele vai ser um guard futuramente bem, bem sólido. Tem o Cornell Powell, que eu não consegui ver muito do Cornell Powell, mas acho que ninguém conseguiu, porque ele tá atrás de T. Higgins, de todo aquele corpo de wide receivers maravilhoso do em Clemson. E tem o Kendall, né, que é um cara, como o Carlos falou, que é pra ser lapidado, mas o Chiefs, ele tem esse histórico, assim, de lapidar bem os defensive ends, né, só ver o que fizeram com o McDaniel, né, que é um cara de quinta, acho que foi quinta rodada de 2020, que virou, que hoje em dia já tá na disputa pra ser titular com o Taco Charlton, do outro lado. Então, o Noah Gray, obviamente o Baby Zeus, o novo Travis Kelce. Espero que ele tenha uma contribuição parecida com o que o Demetrius Harris teve, né, na época que ele estava no Chiefs, como segundo tight end. Então, no geral, eu também compartilho da ideia do Carlos. Acho que todo mundo compartilha que o draft do Chiefs foi um dos melhores da NFL nessa temporada. E sem uma escolha de primeira rodada, tá?
Tanto se você olhar como um time que não escolheu na primeira rodada, como se você for para aquele lado que se trocou, o seu jogador de escolha de primeira rodada é aquele, ambos os casos tá excelente, né? Você potencialmente saiu com três titulares nas rodada 1 e 2, tá de tamanho excelente. A A gente ainda vai continuar batendo esse papo aqui sobre o trabalho do Brett Veach pelo seguinte aspecto. Pat Mahomes já é essa certeza na NFL há 3 anos, né? Os 2 anos de Super Bowl, mais 1 ano de MVP, 3 anos essa história. Nesse ritmo, você já tinha em cima do Chiefs a expectativa de coloca talento em cima, rápido, em cima desse time, enquanto o contrato que seria, já estava classificado como um contrato gigantesco e de fato foi um contrato grande, não significa que seja caro, mas é um contrato grande, enquanto você tá com essa abertura, coloca talento e depois começa a repor isso com talento jovem. É nesse sentido que eu queria saber de vocês. Vocês conseguem ver o Chiefs caminhando nesse sentido de começar a tirar alguns talentos, alguns jogadores um pouco mais velhos e um pouco mais caros, mantendo, claro, os jogadores-chave da equipe, os Travis Kelce, os Tyreek Hill, e colocando outros jogadores jovens que tragam esse mesmo impacto? Por exemplo, embora tenha essa necessidade de achar um wide receiver 2, você abriu o espaço do Sammy Watkins no cap da equipe. Você consegue ver nesse sentido o Matheus, o Vitch fazendo um bom trabalho de reposição?
Sim, sim. E só falando do contrato do Mahomes, né, que a gente discutiu, acho que no Fórmula 1 no ano passado.
Verdade.
O contrato do Mahomes, ele é muito moldado, né? Ele é muito moldado pra ter talento, né? Ele viu, não adianta ele ganhar dinheiro, muito dinheiro, se ele não vai competir, né? Então o contrato dele é muito moldado pra conseguir adicionar talento, né? Ele tem muito manejamento de cap ali que o Brett Veach fez durante os 10 anos de contrato do Mahomes. Ele já conseguiu fazer esse manejamento de cap do contrato dele nessa temporada, já conseguiu fazer manejamento de cap no contrato do Travis Kelce pra gente conseguir contratar o Joe Tunney. Então, o contrato do Mahomes, ele é muito manejável, vamos dizer assim. Mas sim, a gente consegue ver sim, né? A gente discutia muito na temporada passada, como seria o Eric Fisher, né? O Eric Fisher na temporada passada, a gente já discutia que ele seria cortado nessa temporada. A lesão no tendão de Aquiles dele já foi uma confirmação do que a gente já esperava, que ele seria cortado nessa temporada porque o cap hit dele era muito grande e tinha uma classe de linha ofensiva muito boa. A gente acabou procurando o Orlando Brown, né, que é um cara que é muito bom como left tackle e tá em ano de contrato, né, vai provavelmente renovar com o Chiefs, mas o Orlando Brown é exatamente esse cara que você tá falando aí. É um cara mais novo que tá chegando pra suprir um cara com cap hit grande, né, que era o Eric Fisher, que teve uma lesão grave e que ele vai jogar no curso nessa temporada. Não sei como ele vai jogar e não sei se ele vai jogar, né? Então, Eric Fisher foi o primeiro dessa leva aí. A gente espera nas próximas temporadas o Anthony Hitchens ser cortado. A gente tá esperando uma troca ou um corte do contrato do Frank Clark. Ainda mais se o Kendall for bem lapidado, né? A gente pode jogar com o McDaniel aí com ele também. Então, a gente espera, assim, o Chiefs draftando mais jogadores e tentando achar jogadores mais prontos, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que o draft do Kendall mostra bem que o planejamento do Frank Clark, por enquanto, é curto, né? É pra desenvolver o Kendall, pra daqui uma ou duas temporadas a gente conseguir cortar ou trocar com o Frank Clark.
Bom, pelo que eu entendi da pergunta do Danilo, acho que foi mais pelo lado de que o Brett Veach consegue repor certas perdas com o contrato do Mahomes ali, né? Como o Matheus acabou de falar, o contrato, ele é todo preparado, né? Ele tem uma série de mecanismos para ir convertendo uma parte do dinheiro aqui para bônus e tal. Ele já é todo preparado para entrar, para liberar espaço no cap temporada por temporada. E eu acho que o Brett Veach, ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade em encaixar novos reforços para repor certas perdas, tendo em vista o contrato do Mahomes em 2022 e 2023. Aí pode ser onde ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Depois disso, a gente espera um aumento significativo do cap, tendo em vista as novas assinaturas de contrato de TV que a NFL acabou de assinar, né? Que pode subir bastante o cap. E além daí, quando entrar o novo cap mais alto com esses mecanismos, o Chiefs tem sim uma certa habilidade para poder repor as perdas que ele for sofrendo, né? Não é questão assim, nossa, com esse contrato do Mahomes, tem que acertar em todos os draft picks. Não chega a ser isso, não chega a ser tão grave assim. O Chiefs, por exemplo, teve bala na agulha para ir atrás do Trent Williams e quase conseguiu fechar. O Trent Williams tinha uma preferência pessoal por ficar em São Francisco, mas o Chiefs colocou o dinheiro que ele queria na mesa. Então, a gente tem bastante confiança que o Brett Veach vai ter sim como fazer certos malabarismos para ir encaixando reforços e dando sempre um time forte pro Mahomes.
O próprio Joe Tunney, né? Foi esse caso, um offensive lineman que era bem bem procurado na Free Agency.
Sim, sim.
Foi contratado por um bom valor.
Sim, sim. Abriu o Free Agency e já ofereceram um contrato bem, acho que 80 milhões né, de dinheiro total agora, se eu não estou enganado. A questão dos wide receivers também me parece que foram preferências pessoais. O Juju, por exemplo, não achou que ia ter mais oportunidade sendo o principal alvo em Pittsburgh do que dividindo as atenções com Tariq e Travis Kelce em Kansas City. E tem uma outra coisa que não me desespera tanto assim em relação ao wide receiver número 2, que é o fato de que me parece que o Andy Reid, o Geoff Schwartz comentou isso outro dia, né? O Geoff Schwartz, que foi jogador do Andy Reid em Kansas City, né? E hoje ele é Twitter, ele é uma figura bem importante no Twitter ali, comentando NFL, e irmão do Mitchell Schwartz, que também jogou no Chiefs, né? O Geoff Schwartz comentou que o Andy Reid tá preparando o time para funcionar na base de muitos screens e misdirections e aquelas jogadas loucas que você não sabe para quem que vai a bola, e nisso o impacto do wide receiver número 2 seria realmente um pouco menor, realmente, né? Então, se isso der certo, essa volta dos screens geniais ali, que a gente infelizmente não viu tanto na temporada passada, parece uma alternativa em relação a esse problema.
Não só isso, como até o revezamento de running backs, por exemplo, que o Chiefs tem a capacidade de fazer, né? O Edwards-Helaire, o Jerick McKinnon, Darrell Williams, todo mundo, já são três jogadores que tiveram boas participações. Dá pra você ir mitigando o impacto de um wide receiver 2 e um wide receiver 3 na equipe. Claro que vai ter gente aparecendo nessas posições, mas não se espera que o impacto deles seja tão grande quanto as estrelas de fato do time. E assim, enquanto você, pelo menos por uma temporada, e nessa temporada em que teve todas essas complicações de salary cap com pandemia, todas as complicações de pré-temporada de 2020, que aí diminui a capacidade de integração dos novos jogadores e tal, o Chiefs pode se dar o luxo de ter uma temporada em que ele não invista num grande nome de wide receiver para adicionar no elenco para dar para o Mahomes. Não vira instantaneamente o caso do Green Bay Packers, que há anos as pessoas estão batendo na mesa dizendo que o Packers nunca draftou um wide receiver de primeira rodada para Aaron Rodgers. Acho que o Chiefs pode se dar esse pequeno luxo aí de investir quando a situação estiver um pouco mais tranquila para investir. E inclusive isso leva a gente para um outro tópico que o Carlos até começou a mencionar, que é Andy Reid e o quão fácil é ter Andy Reid no comando. Ele hoje é claramente um dos melhores técnicos da NFL com toda tranquilidade. O Chiefs ele consegue tirar o máximo do Chiefs, acho que isso não tem muita dúvida. Isso tá um plano de longo prazo ainda?
Olha, na temporada passada, tanto ele quanto o Brett Veach assinaram com 6 anos, né? Uma extensão contratual. Então, pelo menos por mais 6 anos a gente tem os dois. A longo prazo da NFL, né? Eu não sei exatamente quanto é de longo prazo que você tá falando. Mas acho que 6 anos ainda é um planejamento bem, bem a longo prazo, né? E ele tá preparando o jogo dentro da comissão técnica dele, né? Por exemplo, o Kafka, né? Que é o nosso treinador de quarterbacks, né? Que seria o coordenador ofensivo se o Eric Bieniemy fosse contratado. Inclusive, é uma injustiça que ele não tenha sido contratado para treinador principal. Mas o planejamento do Andy Reid mesmo tem pelo menos 6 anos para ele ser o nosso técnico ainda. A não ser que aconteça alguma coisa, né? Que pelo menos não tá demonstrando que vai acontecer alguma coisa muito grave com a saúde dele, nada assim. Apesar da idade avançada, apesar de obviamente ter o problema com peso, mas pelo menos acho que não, por enquanto tá tranquilo a saúde dele, né? Espero que fique assim. Mas um planejamento a longo prazo com o Reid deve passar muito por quem ele vai colocar depois dele, né? Porque se ele conseguir segurar o Kafka por esses 6 anos assim, e ele sentir que ele não quer mais ficar no Chiefs, e quiser colocar o Kafka como treinador principal, acho que seria o cara ideal para ser o treinador do Chiefs, né? Só que a gente tá falando de um espaço de 6 anos, né? Muita coisa pode acontecer, ainda mais para os discípulos do Andy Reid, né? Que todo ano tem um discípulo do Andy Reid chegando para ser treinador principal. Pode citar o Doug Peterson, pode citar o Matt Nagy, pode citar o John Harbaugh e muitos outros treinadores da NFL que passaram pela árvore do Andy Reid, né?
Até o próprio Bieniemy, que tem uma grande expectativa para ele, em algum ponto aí dessa timeline, virar um head coach ele mesmo,
né? Exatamente, né? O Bieniemy, ele tem vários motivos, né? Que a gente meio que levantou na Chiefs no Brasil, que a gente acha que aconteceu, né? Um deles, obviamente, é a questão racial, né? Não tem como não falar da questão racial como um dos motivos para ele não ser contratado, né? Então, o Bieniemy pode ser sim o treinador principal, mas ele não ser nessa temporada já é uma coisa meio revoltante, né?
É, o Andy Reid, né, uma das maiores qualidades do Andy Reid como treinador principal é o fato de que ele é descentralizador, né? Ele não é aquele cara que fica lá fiscalizando tudo, quer que tudo passe por ele, né? Ele dá muita autonomia, muita liberdade para os coordenadores dele. Então, isso facilita bastante ele já ir fazendo uma fila, né? Principalmente ali no quesito coordenador ofensivo. O Matheus citou, né? Foi do Doug Peterson pro Matt Nagy, pro Bienemy, e o Mike Kafka já tá na fila. Então, naturalmente, se o Bienemy assume um time e o Mike Kafka assume o coordenador ofensivo, já tem gente na fila, né? Agora me fugiu o nome do analista de jogo de passes do Chiefs, que também fez um trabalho brilhante na temporada passada e já tá ali no meio ali para participar com mais ênfase do ataque do Chiefs, né? Então, seria um nome para se tornar de repente, técnico de quarterbacks, para estar ali na fila do próximo coordenador ofensivo, caso o Bienemy seja contratado como técnico. Então, eu acho que, numa eventualidade de que, por qualquer problema, o Andy Reid não possa mais ser o técnico do Chiefs, antes do contrato dele, né? A gente viu que teve um caso com o filho dele 2 dias antes do Super Bowl, que se envolveu num acidente em Kansas City. Muita gente acha que isso afetou o Andy Reid durante o Super Bowl, que a maneira dele lá de não fazer nenhum ajuste durante o Super Bowl foi muito esquisito. Então tem muita gente que acha que o que aconteceu com o filho dele poderia ter afetado, e o filho dele, como uma criança de 5 anos foi afetada nesse acidente, o filho dele vai passar por problemas judiciais agora, né, porque ele saiu, o acidente aconteceu a 2 quarteirões do estádio e o filho dele não com álcool no sangue. Então são coisas que a gente pode pensar, falar assim, cara, olha, a vida do Andy Reid não tá 100% focado no Chiefs. Não, tem que olhar isso aí direitinho. Então, se numa eventualidade acontecer alguma coisa, eu acho que o Chiefs vai ter como fazer uma transição suave, como foi, por exemplo, a do Steelers, quando passou do Bill Cowher pro Mike Tomlin. Acho que nenhum torcedor do Steelers se importou, não. Acho que ninguém sentiu muita diferença de performance do time, não, né?
O nome do cara que você tava buscando, Carlos, é o David Girardi, analista de jogo aéreo e assistente de quarterback?
Cara, me fugiu completamente. Pode até ser, mas ele é um desses caras da comissão técnica que analisa lá de cima. Uhum. É um desses caras que fica lá na cabine, vê lá o jogo de cima, manda as fotos lá pro Kafka, o Kafka discute elas com o Mahomes, com o Bienemy. Então ele já participa, ele já tá no meio, mas o nome me fugiu completamente. Pode ser que seja ele, né? Condiz mais ou menos com o cargo, o título aí que você mencionou.
E outro cara que tá sendo especulado pra entrar nessa fila, assim, né, é o próprio Alex Smith, né? O Alex Smith, ele deu, depois da postura dele, ele deu a entrevista falando que ele adoraria trabalhar com o Andy Reid, obviamente, como treinador. Então, já trabalhou com o Mahomes na época que ele era titular do Chiefs e o Mahomes tava aprendendo. Então, o Alex Smith é outro cara que pode entrar nessa fila no futuro, no futuro próximo, vamos dizer assim.
Então, tem a grande avaliação aqui sobre Chiefs. Acho que até todo mundo dentro da AFC tá meio que tentando se montar para ser um anti-Chiefs, ou pelo menos se colocar numa posição que dê para ganhar do Chiefs. É claro que não é um time perfeito, mas é um time excepcional. Pat Mahomes sozinho já faz isso, imagina com o talento que ele tem ao redor dele e tal. A visão de vocês também é essa, de que o Chiefs é favorito na conferência? Vocês conseguem ver times que estejam próximo do Chiefs, pelo menos nessa avaliação aqui bem inicial de antes da temporada?
Olha, obviamente a gente tem o Buffalo Bills, né? O Buffalo Bills eu acho que é o cara que tá mais próximo, assim, o mais próximo, obviamente, com o Stephon Diggs, com o Josh Allen de quarterback. Estão trazendo reforços bem interessantes pra linha defensiva, uma coisa que muita gente cobrou dos Bills, que precisava fazer mais pressão do Mahomes. Só que eu acho que o Chiefs em si, ele é muito adaptável, né? O Chiefs, colocou em 2019, quando o Mahomes tava com aqueles problemas lá na No, no pé, no joelho, no tornozelo. Muita gente falou, não, pressiona o Mahomes pelo meio, que o Mahomes ele não vai conseguir fazer nada. Começaram a pressionar pelo Mahomes pelo meio, dois jogos, perdeu o jogo contra o Texans, perdeu o jogo contra o Colts. O Andrew Reid foi lá, ajustou o time, ninguém conseguiu pressionar pelo meio mais. O Mahomes se adaptou e o time voltou a vencer. Temporada passada teve aquele jogo contra o Las Vegas Raiders, né, que o Raiders mandou pressão com quatro jogadores, conseguiu pressionar o Mahomes, marcou muita gente fora do lá atrás, né, com os dois linebackers travando o Travis Kelce, o Tyreek Hill muito pressionado, né, diretamente na linha de scrimmage. O Chiefs perdeu aquele jogo, se complicou em alguns dois ou três depois disso, mas a pressão de quatro jogadores nos playoffs já não funcionou mais. Agora, uma coisa que a galera tá falando, pra ser o anti-Chiefs, como você falou aí, pressionar o Mahomes com tudo que você puder, basicamente. Você bota a pressão no Mahomes, aí o Chiefs vai lá e monta uma linha ofensiva totalmente nova. Existem muitas formas de você ganhar um jogo da NFL, né? Só que é muito difícil você ganhar dois jogos de NFL seguidos contra o Chiefs, né? Porque o Andy Reid, ele consegue fazer muitos ajustes, né? Eu acho que isso é uma das forças do time na temporada. Tanto que se você for olhar, arranjaram uma forma de parar a dupla Devante Adams e Aaron Rodgers, o Packers caiu muito. Se você conseguir achar uma forma de parar uma dupla, sei lá, Mahomes e Hill, o Andy Reid, ele vai arranjar algum jeito de colocar outro jogador nesse role aí, né? Então, apesar de achar que o Buffalo Bills é o principal candidato, eu acredito que o Chiefs pode se adaptar ao jogo deles muito facilmente, né? Claro, a gente pode falar de Cleveland Browns, a gente pode falar do próprio Miami Dolphins chegando agora, a gente pode falar do Baltimore Ravens com Lamar Jackson, mas o Chiefs ele é um time muito adaptável, né? Então, apesar de ter muitos times fortes na NFC, acredito que o Chiefs consegue se adaptar muito bem a cada jogo de cada um, e eu acho que é por isso que o Chiefs ainda é favorito.
Eu acho que não tem como correr de falar que o Chiefs é sim o principal favorito da NFC. É claro que o futebol americano tem muita coisa que acontece entre, se a gente for pensar, vai ter muita coisa que vai acontecer entre hoje e o início da semana 1, né? Jogadores vão ser cortados ali de forma surpreendente na liga inteira, então de repente esse wide receiver número 2 que tá faltando, ele pode estar num training camp num outro time ali e o time resolver cortar por N motivos, né? Então, se daqui até o início da semana 1 já vai ter muita coisa que a gente não consegue imaginar, o que dirá quando os times entrarem em campo e começarem a ser afetados por lesões e outras situações do gênero, né? Então, assim, o futebol americano ele tem muitas variáveis, mas hoje, nesse principal no momento de hoje, não tem como correr de dizer que o Chiefs é o favorito da AFC, principalmente pela capacidade que o Mahomes tem de inventar maneiras do Chiefs permanecer com chance em um jogo, ganhar um jogo, né? Precisou daquilo tudo para acontecer no Super Bowl para o Chiefs perder, que é um offensive line que não conseguia parar, né, de 29 pressões em pouco mais de 50 dropbacks, né, quase 50% de pressões, e nisso você teve passes ali do Mahomes extraordinários que terminaram, poderiam ter virado touchdown e terminaram em drop, poderiam ter tido alguns outros first downs decisivos que viraram punch, terminaram em drop. Ou seja, nas condições mais adversas do mundo, ele mostrou que ele não desiste nunca e ele vai arrumar um jeito do Chiefs ganhar um jogo que parece perdido, de manter o time quando estiver perdendo por 14, por 21 ou por 24, igual aconteceu nos playoffs em 2019 contra o Titans. Então o Mahomes ele é sozinho o cara que dá condições ao Chiefs de falar que ele é o favorito para a AFC no momento. É óbvio que ele tem, principalmente no ataque, um grupo de muito respeito. Travis Kelce, Tyreek Hill, offensive line renomada, Andy Reid, chamando as jogadas, e Clyde Edwards-Helaire e mais os outros running backs que o Danilo citou, né? Então ele tem um supporting cast muito bom. Mas assim, em termos de habilidade, de tirar do chapéu alguma coisa para fazer, ele é hoje o jogador número 1 da NFL e coloca o Chiefs um degrau acima de times que já eram muito bons, como o caso do Buffalo Bills, de times que eram bons e estão querendo subir mais um degrau, que é o caso do Cleveland Browns, e de times que estavam lá embaixo, mas que se movimentaram muito bem durante um off-season e se espera muita coisa, que é o caso de Patriots, de Chargers. A gente espera que e de Ravens, né? O Ravens eu colocaria ali junto com o Browns, né? Já estava num patamar muito bom e está querendo subir, fez ajustes para subir subir. Então, a gente espera, sim, que vai ter briga, que não tem nada garantido, que o Chiefs, por coisas que podem acontecer durante a temporada regular, pode acabar não sendo campeão da AFC, mas não tem como não falar que hoje ele não é o favorito.
E olha, deixa eu até começar com você, Carlos. Nesses 3 anos aí de Pat Mahomes, 18, 19, 20, claro, já dá pra ter uma noção de por que Pat Mahomes é tão especial? É uma pergunta dificílima, assim, mas vocês conseguem começar a arranhar a resposta disso?
Sim, é muito difícil de responder realmente, né? Porque eu acho que não são coisas que se respondem só vendo o que ele faz dentro de campo, que já é muito especial, mas você consegue falar jogadores que tiveram uma janela de muito potencial na NFL, igual ele teve, se nós pegarmos esses 3 anos, e que de repente entraram numa descendente, e o Mahomes não dá nenhum indício de que isso vai acontecer com ele, né? Então, assim, ver o que tá na sua televisão talvez não seja suficiente, né? Já te posiciona muito bem, já te deixa na cara do gol, mas para responder essa pergunta com, vamos dizer assim, mais qualidade, eu iria em situações do dia a dia que parece até bobo, mas que você vê que o cara é diferente. Por exemplo, em relação a esportes. Vamos supor, você tá vendo ano passado que teve aquela luta lá do Mike Tyson, depois de muitos anos que o cara foi lá lutar e não sei o quê. Você vai ver, tem um comentário do Mahomes, ele tá assistindo. Ah, porque tem a final da NBA e acontece um lance muito controverso, muito polêmico. Ele tá tweetando e dá a opinião dele. Ou seja, o cara tá na frente da televisão acompanhando todos os esportes que existem no mundo. Ele é um viciado em esportes. O Brett Veach teve que colocar no contrato dele, esse novo contrato, restrições em relação a ele pegar e praticar um basquete igual ele estava fazendo, e muito bem, porque parece que também joga todos os esportes que se propôs a jogar até hoje, joga muito bem. Ele jogou na pré-temporada de 2019, e o Brett Veach ficou lá, menino, o que você está fazendo? Não pode tal. E tal. Então, ele é um viciado.
Só tem uma diferença bem clara, assim, o Mahomes é proibido de jogar basquete, entre outras coisas que eu imagino que esteja um contrato. Ben Roethlisberger teve que tomar uma multa dessa porque ele caiu de moto, porra.
Sim, sim, sim.
O tamanho da diferença, até de foco no esporte, assim, o tamanho da diferença é bem grande.
Claro, no contrato inicial não tinha nenhuma restrição dessa, agora tem. Porque se deixar, ele pratica todos os esportes, ele assiste todos os esportes, o futebol americano, ele vive o negócio 24 horas por dia. A maneira que ele estuda, uma maneira com que ele se preparou, com que um ano que ele ficou ali atrás do Alex Smith com o radinho no ouvido, extraiu tudo, né? O Andy Reid fala que ele é uma esponja, porque você joga, né? Você joga a informação nele, ele já absorveu, ele não vai esquecer, ele não vai esquecer e não vai precisar de você falar de novo. Então, por algumas entrevistas que ele já deu, do tipo, ele falou o seguinte: em 2018, eu jogava mais freelancer, eu não sabia ler defesas igual eu sei ler hoje, eu jogava mais como freelancer ali, como se estivesse no quintal de casa, e ele foi MVP, segundo ele, sem estar num ponto ideal de saber ler defesa. Então você imagina quando ele tiver experiência, né? E agora sim ele já tem. Você vê que não tem nenhum lance do Chiefs em que você não escuta a voz dele arrumando proteções, corrigindo rota de wide receivers. Então o fato dele ser um viciado em esporte, né, torna ele um atleta acima da média, um atleta que quando tem lesões, né, que foi o caso da lesão de joelho em 2019, foi o caso dessa lesão agora nos playoffs, a recuperação é extraordinária, porque foi um atleta a vida inteira, que respirou esporte a vida inteira, não só futebol americano, beisebol, basquete, etc. Então, e você vê nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, na atenção aos detalhes, ele faz treinamentos físicos, não só para ganhar massa muscular, para, enfim, os treinamentos de academia que nós estamos acostumados a ver aí no nosso cotidiano, mas ele faz treinamentos específicos para não ter lesões enquanto ele gira a cintura dessa maneira louca que só ele consegue e manda um passe totalmente atravessado pro lado do campo, que ele tá do lado direito, né? Se ele rolou pro lado direito, você espera que esse passe vai vir do lado direito. Você matou metade do campo ali. E é o que acontece com os quarterbacks comuns, vamos dizer assim. O Mahomes passa sem dificuldade nenhuma pra esquerda, né? Ele acha o cara sozinho na esquerda, mas para isso ele tem que botar a cintura, o cotovelo, o pulso em ângulos meio anormais. Então ele faz o treinamento funcional, ele tem essa atenção ao detalhe para não ter lesões quando quando ele fizer esses movimentos meio esquisitos. Então, assim, poderia ficar falando aqui até amanhã, mas para começar a conversa que você pediu, eu diria isso. Você fala, você vê como ele é um viciado em esportes e que isso causa nele uma atenção a todos os detalhes que você puder imaginar e que se você não imaginar, não tem problema não. Ele tá lá imaginando.
Outra coisa, a gente não pode deixar de falar da relação Mahomes e Kansas City, né? Kansas City é uma cidade pequena nos Estados Unidos, pra quem não sabe. É uma cidade interior, uma cidade pacata, então não é todo mundo que ia gostar de jogar lá. O Mahomes, ele gosta. O Mahomes, ele ama Kansas City. Tem até uma história lá que ele e a mulher dele foram pra algum lugar, pra uma pizzaria, eu acho, pra algum lugar. Foram jantar fora, entraram na pizzaria, todo mundo olhou pra cara deles e falaram, não, é o Mahomes, beleza. Ninguém mexeu com o Mahomes. Ninguém falou com o Mahomes, ninguém fez nada, deixaram de curtir o jantar dele e tal. No final, ele agradeceu a todo mundo por ter deixado ele jantar em paz e também pagou a conta de todo mundo que tava lá na pizzaria. Então, o Mahomes, ele é muito identificado com o Kansas City. Ele comprou parte do Kansas City Royals. Ele tá todo jogo do Sport Kansas City, da MLS, tá todo jogo lá. Já tá fazendo campanha pra NBA, trazer um time da NBA pra Kansas City, que falou que vai investir nesse time. Então, a relação entre o Mahomes e a cidade é uma coisa especial, né? É uma coisa que você não vê muitos quarterbacks assim ter. A gente pode ver o Aaron Rodgers tendo uma identificação muito forte com o Green Bay, só que agora já tá meio que acabando essa identificação, não com a cidade, mas com o time em si. A gente pode ver o Big Ben tendo uma relação muito boa com o Pittsburgh. Então, o Mahomes, ele tem essa relação que é necessária, né, pra você passar muito tempo em uma cidade. Então, não é todo mundo que ia gostar de morar em Kansas City, mas o Mahomes adora. Eu acho que isso transforma ele, além de um cara, de todos os motivos que o Carlos falou, perfeito pra ele mesmo, mas ele é perfeito para o time e pra cidade, né, vamos dizer assim.
E só completando isso que o Matheus falou, né, essa relação umbilical praticamente do Mahomes com Kansas City, ela nasceu um pouco com a participação dos agentes deles, né? A figura do agente jogador normalmente é alguém que só aparece quando o jogador do seu time tá arriscado de não continuar, porque tem que renegociar um contrato, que o agente quer isso e o clube quer aquilo. Então, para se ter uma ideia, as notícias que chegam da época pré-draft de 2017 é a seguinte, né? Que o Brett Veach, que na época nem era o general manager, ele viu o Mahomes jogar, ele já começou a conversar com os agentes lá e tal, ele conseguiu convencer os agentes que o melhor lugar para ele era Kansas City, né, que o Alex Smith não iria, infelizmente, durar mais muito tempo por outros fatores que não cabem discutir aqui, mas era claro que ele não seria mais o titular por muito tempo, e aí começou a nascer uma relação já antes mesmo do draft, do front office do Chiefs com os agentes, em que todo mundo ali se convenceu de que o melhor lugar para o Mahomes era ter o Andy Reid, e o agente que normalmente está lá vendendo o jogador dele para Deus e o mundo, pessoal, o que consta é que os agentes deixaram mais ou menos baixo, né? Quem sabia do Mahomes, de todo o potencial do Mahomes, era o Chiefs, e acho que o Saints sabia um pouco também, que o Saints foi a fundo na história Mahomes pré-draft, e os agentes não quiseram vender ele pra lugar nenhum, porque concordavam, ó, o melhor lugar que ele pode ir é Kansas City, por isso, por Andy Reid, por essa série de fatores, e ali começou a nascer essa relação.
E se, por fim, o último bloco desse programa aqui, já dando uma olhada para a temporada 2021, claro que a gente falou muito de Pat Mahomes, ele precisa ser citado, mas eu imagino que o Chiefs tenha outras coisas que vocês consigam considerar como ponto forte, e eu queria de vocês pelo menos um ponto forte e um ponto fraco do Chiefs, Matheus.
Olha, eu vou citar o ponto forte numa parada que nem é confirmado que seja um ponto forte ainda, a linha ofensiva. A linha ofensiva do Chiefs nessa temporada tem tudo para ser um dos maiores pontos fortes do time. É só você ver, cara, a linha ofensiva, ela foi moldada pra ter mais variedades, vamos dizer assim, né? Era uma linha ofensiva muito baseada no jogo aéreo. Mas na temporada passada, eu acho que o Andy Reid percebeu que, pô, eu draftei um running back na primeira rodada, eu vou ter que dar a chance dele jogar. Então agora você tem o Joe Thuney, que já foi um cara que jogou bastante com o Tom Brady, quando o Tom Brady era aquele cara passador, e jogou bastante com o Tom Brady quando o Tom Brady já estava na decadência, e para esse... a decadência de um cara que acabou de ganhar o Super Bowl, mas vamos dizer assim, a decadência dele em New England, que precisou correr mais com a bola. O Joe Thuney estava lá nas duas fases, vamos dizer assim, do New England Patriots. Você tem agora o Creed Humphrey, que é um cara que consegue abrir muito espaço para o jogo terrestre. Tanto o Lahandro Tardif quanto o Kyle Long são jogadores que conseguem abrir espaço para o jogo terrestre, mas também conseguem trazer bastante essa proteção para o jogo terrestre, para o jogo aéreo também. O Orlando Brown, não precisa nem falar, né? O playbook do John Harbaugh é basicamente jogo terrestre, mas ele é um cara que ele é acostumado a ter essa consistência no jogo aéreo. E do outro lado, o Mike Remmers, que já é um cara totalmente adaptado ao playbook. Então, essa projetada de linha ofensiva do Chiefs titular é uma linha ofensiva muito, muito híbrida, né? Ponto fraco. Vou continuar com os linebackers. Os linebackers do Chiefs hoje em dia ainda são um ponto fraco da equipe. Apesar do Nick Bolton ainda precisa ter uma evolução maior do Willie Gay, que o Willie Gay na temporada passada tinha muitos erros de leitura. O Nick Bolton essa temporada eu acredito que vai ter muito desses problemas também, mas evoluiu um pouquinho, mas não é ainda uma unidade que eu confio. Então os linebackers do Chiefs continuam sendo um problema.
Dando um ponto forte, um pouquinho fora do óbvio, né, que de acordo com o que o Danilo pediu, né, porque falar do Mahomes é chover no molhado, claro, mas eu vou falar um pouquinho que o grande ponto forte do Chiefs é a inventividade do Andy Reid, né, como ele consegue renovar um playbook inteiro no curso de uma temporada. Então, o playbook das suas quatro primeiras semanas na NFL, ele fica praticamente para você jogar fora, não dá para usar mais nada, porque a liga inteira vai estar assistindo os filmes e já vai saber quais são as suas tendências, né? Então, por esse motivo, muitos times fazem belíssima metade, primeira metade de temporada e depois não conseguem fugir da mesmice. Um exemplo que a gente pode citar é a campanha do ano passado do Seattle Seahawks, né? Então, oito primeiros jogos ali, o Russell Wilson candidatíssimo em MVP, se você comparar os oito últimos jogos com os oito primeiros, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma coisa muito comum de acontecer na NFL. Já aconteceu de time começar 6-0 e ficar fora dos playoffs. E você não vê isso com o Andy Reid.
Aconteceu com a gente também, cara. 2017, aquela campanha.
Sim, aconteceu em 2017, começou 5-0, aí depois chegou a 6-2 e aí entrou numa de perder 4 jogos seguidos. Só que aí o que aconteceu? O Andy Reid, na metade do caminho, instalou o Run Pass Option, que agora é tendência na NFL. Então, quando o Andy Reid faz isso, quando o Andy Reid renova o playbook dele, ele ainda dita tendências, ele renova com o pessoal copiando, né? Então tem o passe shovel, né? Pra ficar ainda em 2017, ele dá um passe shovel pro Travis Kelce fazer um touchdown contra o Eagles, e aí depois todo mundo copiando o shovel no goal line pro tight end e fazendo igual. Aí o Chiefs chegou a tomar alguns touchdowns parecidos com esse, por ironia, né? Mas é a galera copiando o que o Andy Reid instalou. Então a inventiva dele é uma coisa que a gente não vê muito limite. É um grande ponto forte no que se refere a você simplesmente ser impossível você identificar tendências do Chiefs de maneira decisiva, né? O Tampa Bay Buccaneers conseguiu fazer isso no Super Bowl, mas dependeu de uma série de fatores que a gente já citou aqui para entrar tudo certinho. Então é muito difícil você identificar tendências e atacar aquelas tendências de maneira decisiva por conta da inventividade do Andy Reid. Como ponto fraco, o ponto fraco ele realmente vai ficar na defesa, né? Não tem muito... Espera-se que os principais problemas do Chiefs em relação ao ataque tenham sido sanados com essa offensive line potente, né? Então, o problema ele vai ficar na defesa, né? Então, o Spagnuolo, ele tem um princípio que ele mostrou nesses 2 anos que ele tem como coordenador, que é um pouco contrário ao do resto da liga, né? A liga enfatiza num pass rush decisivo, você fazer pressão ali no quarterback sem parar, e principalmente de uma pressão interior, né? Que agora é moda na liga, com o Aaron Donald ditou essa moda. A liga percebeu que a menor distância pro quarterback tá aí no defensive tackle e não no Defense vende. Então, é todo mundo correndo atrás do cornerback e alguns times se permitem não ter cornerbacks tão decisivos para fazer esse estilo de jogo. O Chiefs já pensa no contrário. O Chiefs pensa em fazer uma marcação, né, o espanhol, uma marcação mais decisiva na secundária para dar tempo do pass rush chegar. Só que a tendência é que isso seja cada vez mais falhas. Né? O Chiefs não conseguiu renovar, por exemplo, com o Bashaud Breeland, que era cornerback titular. E agora? Quem que vai ser? Não tem. O Chiefs não tem defensive ends que estão chegando no quarterback quando a secundária age de forma a fazer uma boa marcação e possibilitar que o defensive end faça o sack. Nem assim os defensive ends não estão chegando. Então, assim, de qualquer maneira, isso não está funcionando, né? É uma questão de filosofia. Acho que eu não sei se estou de acordo com a filosofia do coordenador defensivo do Chiefs hoje, com as peças que ele tem, que ficaram mais escassas pós-free agents. E aí se adiciona aquilo que o Matheus falou, né? O meio do campo, é óbvio atacar o Chiefs no meio do campo, e pelo jeito sempre vai ter espaço por lá. Né? Então, assim, meu ponto fraco para mim é a filosofia da defesa do Chiefs, a filosofia atual. O Steve Spagnuolo já mostrou que tem cacife, tem ideias para mudar isso, para trocar esse pneu em movimento, e eu confio que ele faça isso, porque eu acho que o que o Chiefs fez em 19 e 20, se tentar fazer em 21, vai ser insustentável.
Bom, é isso. Até o último tópico que normalmente a gente teria era de expectativas de patamar do time pra temporada, mas já tá bem claro que se o time é um dos favoritos na conferência, ele é um dos favoritos, um dos candidatos, aliás, o que o americano chama de contender, ao Super Bowl. Não tem como tirar muito Chiefs dessa equação. Enquanto você tiver, como os meninos já falaram, quando você tiver Pat Mahomes lidando no seu auge e uma equipe que não tá destruída ao redor dele, que foi meio que aconteceu no Super Bowl, um dos fatores, você tem toda a possibilidade de o Chiefs estar lá de novo, terceiro ano seguido no Super Bowl, e ganhar. Já seria, nesse caso, a quarta final de conferência seguida e o terceiro Super Bowl seguido. Mesmo, só começa a pesar a história se você começa a ficar um em três, sabe? Ganhar um em três disputados. Aí as pessoas começam a meio que olhar torto. Pode até começar uma narrativa de completamente injusta de pipocar em final, mas esse tipo de narrativa vai sempre aparecer para um lado ou pro outro. Mas é bem claro que o Chiefs é um dos favoritos para a temporada, porque Pat Mahomes coloca vai colocar o time nessa posição enquanto ele estiver nesse auge dele. É isso, gente. E isso era tudo que a gente tinha pra discutir aqui sobre o Chiefs. Queria agradecer demais a presença de vocês, Matheus, Carlos, e pedir pra vocês darem um recado pra ir pra nossa audiência. Onde é que eles encontram vocês falando sobre o Kansas City Chiefs?
Valeu. Valeu, Danilo. Valeu, Carlos. Valeu todo mundo que nos ouviu aí, dessa paciência de nos ouvir. Se vocês quiserem ouvir mais da gente falando do Kansas City Chiefs com mais gente também, pode procurar a gente no Chiefs King no Brasil, no site do Fambolanet, e também no Twitter e no Instagram, @ChiefsKingdomBR. Acabamos de lançar nosso podcast pós-draft, né, analisando as escolhas do draft. Vamos lançar outros podcasts especiais antes da temporada. Durante a temporada regular, vamos ter os podcasts semanais, assim como aqui no Fumo da Net. Então, é só vocês procurarem lá ChiefsKingdomBR no Twitter e no Instagram, ou então procurar no site do Fumo da Net, ChiefsKingdom Brasil, que estaremos lá falando muita coisa sobre o Kansas City Chiefs. Acho que estamos no episódio 80, alguma coisa assim, por aí. Então, valeu, galera, e até a próxima.
Agradeço mais uma vez ao Danilo pelo convite. É sempre muito bom falar sobre o Chiefs, né? Eu também tô lá com o Matheus no Chiefs Kingdom Brasil e sou um verdadeiro fominha. Você sempre vai me achar lá, porque eu tô em todos os podcasts lá. Eu sou um torcedor do Chiefs que assiste jogos desde a temporada de 1998, então durante muito tempo eu não tive absolutamente ninguém para cornetar o Chiefs e falar: nossa, que absurdo, olha o que esse coordenador ofensivo me arrumou e tal. E com esse crescimento muito bacana do futebol americano no Brasil e da torcida do Chiefs, né? Já que a torcida cresce quando o time tá bom, eu tô descontando todo esse tempo que eu fiquei acompanhando o Chiefs sozinho, sem ter com quem conversar. Então sou um verdadeiro fominha, estou sempre lá, é sempre um papo muito bom com o Matheus, com o Luan, com o Veloso, com o pessoal que participa atualmente, que já participou. Foi sempre, é sempre muito bom gravar.
Então, o Rafael, né? O Rafael, o Dani, nosso
Rafael, Dani, é sempre complicado citar, né? Porque você acaba esquecendo e tal. Então, as pessoas, os que eu esqueci que já estiveram lá com a gente, pelo amor de Deus, me desculpe, porque isso é falha de momento, né? De você ter que falar as coisas assim e acabar não saindo na hora. Mas, enfim, tô sempre lá. Quem quiser acompanhar a gente no Chiefs Kingdom BR e me mandar qualquer tipo de mensagem no Twitter, CarlitosKC, né? @CarlitosKC lá no Twitter. Estamos à disposição para falar de Chiefs, que é o meu maior prazer esportivo que eu tenho já há muito tempo, né? Com esse futebol brasileiro meio esquisito aí, do jeito que ele anda e tal. Então, o meu prazer em relação ao esporte maior de todos, mesmo nas temporadas ruins ou controversas, é o Chiefs já tem um bom tempo. Um abraço a todos e valeu por terem escutado até aqui.
Tem que lembrar todo mundo mesmo, porque da última vez que eu vim aqui no Fumo da Net, eu citei todo mundo, esqueci do Dani, ele ficou pichola comigo, então...
Acontece, são os problemas de ter uma equipe numerosa. É isso, gente. Muito obrigado a você que esteve aí ligado nesse programa até esse momento. A gente continua nessa semana ainda trazendo mais um episódio, pelo menos mais um episódio dessa nossa série falando com os 32 times. Não perca conta, já estamos no terceiro de 32. Tem muita coisa pra vir ainda. Continuam os episódios do Fumble na Net de off-season, que vocês estão acostumados. A gente recomendando filmes, recomendando documentários, contando histórias da NFL, tudo isso vai continuar. Isso aqui é um adicional, tá? Então, um grande abraço para todos vocês. A gente se vê ainda essa semana e até lá.